Reportagem especial.
O processo de independência política brasileiro se consolidou por meio de uma série de fatores. Um deles esteve relacionado à participação de deputados brasileiros na Assembleia Constituinte de Lisboa em 1821. É o que você vai acompanhar a partir de agora com o repórter Eduardo Tramarim.
Estou aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaiá, desse Brasil que canta e é feliz.
Movidos por um ideal político comum, a monarquia parlamentarista, liberais de Portugal e do Brasil defendiam propósitos econômicos antagônicos, o que os colocou em conflito nos trabalhos parlamentares da primeira experiência constitucional do Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Politicamente, os lusitanos não negavam que éramos tão portugueses como eles em direitos desde 1815, com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido. Mas nas Cortes de Lisboa, assembleia convocada para estabelecer a primeira Carta Magna do Reino, eles atuaram contra as melhores condições econômicas conquistadas pelo Brasil com a abertura dos portos em 1808. A partir do momento em que a família real portuguesa se estabeleceu no Rio de Janeiro. Propostas foram aprovadas nas cortes para enfraquecer o poderio brasileiro, como conta a historiadora Isabel Lustosa.
Quando as medidas práticas adotadas pela Assembleia, que se chamava então Cortes de Lisboa, começam a ser implementadas, começa a ficar clara a diferença de interesse. A situação ideal para os portugueses era o Brasil antes da chegada da corte aqui. Comércio próspero, a riqueza enorme circulando em Lisboa, porque o exclusivo colonial fazia com que o Brasil só vendesse através de Portugal. Tinha sido um prejuízo grande para o comércio português, acaba influindo nos ânimos e nas decisões dessa Assembleia, que era liberal de fato, que reproduzia todo o discurso, né, do liberalismo político e econômico daquele momento, ela acaba se posicionando contra coisas que interessavam ao Brasil.
O consultor legislativo da Câmara, José Teodoro Menck, dá mais detalhes de como funcionava esse exclusivo colonial para enriquecer a metrópole.
Você tirava do Brasil, levava para Lisboa, para o porto, e daí vinham os ingleses, vinham os holandeses, e eles ganhavam a intermediação, eram comerciantes. Quando isso terminou, com a abertura dos portos, acabou isso. Ficou muito mais barato para o holandês, para o inglês vir comprar aqui, do que comprar lá em Portugal. E Portugal perdeu a intermediação. E para o brasileiro ficou muito mais, porque nós passamos a receber muito mais pelos nossos produtos.
A tática de desmonte e enfraquecimento do poderio brasileiro pelos lusitanos acabaria despertando em parte da bancada brasileira em Lisboa a perspectiva da independência política, como explica Teodoro Menck.
O Brasil tinha uma estrutura de reino, de capital, de tribunal, e eles foram desmontando, ou seja, não seria mais Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves. Seria um reino em que a centralização política toda estava lá em Lisboa. Foram essas coisas que fizeram os deputados brasileiros, então, acabarem se insurgindo. Os portugueses vão nos forçando a nos unir. E descobrir que nós, ainda que juridicamente sejamos tão portugueses quanto, na prática eles estão nos condenando a uma situação de inferioridade.
Quando os deputados vindos do Brasil começaram a chegar a Lisboa, muitas matérias referentes a interesses brasileiros já haviam sido discutidas e aprovadas. A primeira bancada a chegar, a dos baianos, pede que alguns assuntos sejam rediscutidos, mas são voto vencido. Ao longo do tempo, baianos e paulistas reagem à situação e provocam tensão no ambiente, como relata Isabel Lustosa.
O grupo primeiro que chegou foram os baianos, e esses já demonstraram sua insatisfação com a forma como o Brasil estava sendo tratado. Depois chegaram os representantes de São Paulo, grupo liderado pelo Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, irmão do Zé Bonifácio, e esse grupo, junto com os baianos, vão ser os principais causadores da grande tensão, porque o Antônio Carlos se apresenta em Lisboa com um projeto de Brasil, como seria definida a questão das províncias, que teria um centro de poder no Brasil. Tudo isso caiu como uma bomba lá. Os portugueses, muito ciosos do seu poder e cada vez mais arrogantes com relação ao Brasil, combateram aquele projeto.
O consultor Teodoro Menck lembra que outra proposta brasileira que causou surpresa nas cortes lisboetas foi a que defendia o voto feminino.
O que mais tarde viria a ser o Visconde da Pedra Branca, Domingos Borges Barros, deputado pela Bahia, senhor de engenhos, doutor em direito por Coimbra, imbuído daquele espírito liberal, vai propor o voto feminino. Para espanto dos brasileiros, espanto dos portugueses, e ele defende não só igualdade civil, como plena igualdade política. E isso em 1821.
O professor de História da Universidade Federal de Pernambuco, Jorge Félix, destaca os ideais que norteavam a bancada pernambucana.
Uma das principais bandeiras, talvez a mais aceita, era a ideia de constitucionalismo. A ideia de república, ela podia até ser assim secundarizada, né? Uma vez que um regime monárquico, constitucional e com uma divisão, né, de poderes com as províncias, né, com um esquema federativo, atendia bem, né, aos anseios dessa representação. Só que ao chegar em Lisboa, eles se deparam com uma realidade bem distinta, né? Eles se deparam com um movimento que é constitucionalista, mas que também é, assim, na sua raiz, anti-brasileiro.
Apesar de baianos, paulistas e pernambucanos terem uma direção clara no sentido de um projeto político que defendia interesses brasileiros, a representação brasileira esteve dividida nas cortes. Províncias como o Maranhão e o Pará aderiram à proposta do centralismo e votaram com os lusitanos, como lembra o consultor Teodoro Menck.
Você vai encontrar, por exemplo, o deputado pelo Pará, era o bispo, Dom Romualdo. O Dom Romualdo vai votar sempre com os portugueses, vai pela maioria. Você vai encontrar principalmente os deputados do Maranhão e do Pará, onde havia uma vinculação mais estreita com Lisboa. Vou fechar com os portugueses.
A reação lusitana aos deputados que defendiam interesses brasileiros se intensificou com o tempo. Insultos, vaias e até ameaças de morte foram relatadas. Certos de que a voz do Brasil não seria ouvida, cerca da metade da representação brasileira em Lisboa abandonou o processo constituinte e voltou ao Brasil. Alguns desses deputados participaram ativamente do processo de independência brasileira. Os trabalhos constituintes terminaram em 23 de setembro de 1822 e a Constituição do Reino foi jurada por ao menos 30 deputados vindos do Brasil. Os trabalhos parlamentares chegaram ao fim, sem ter noção que 16 dias antes, o príncipe regente Dom Pedro havia proclamado a independência brasileira. Era um tempo em que as notícias do outro mundo chegavam bem mais tarde.
É também um povo de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, que não se entrega, não.
Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim.
Amanhã, na terceira reportagem desta série histórica, continuamos falando do ano de 1821 e da participação de jornalistas e jornais no processo de independência brasileiro.
Reportagem especial.